Eles já aqueceram as vozes e ligaram os microfones. Está começando o Debate Online, o podcast da Rádio Futebol Online. Oferecimento de Ruby Travel, de Primeira Bar, TI Personal e Cross Life Vila Osasco.
Começando mais um episódio do Debate Online, o podcast da Rádio Futebol Online, a rádio que vai muito além das quatro linhas. Mais uma vez, eu aqui, Guilherme Rodelli, estou com os meus amigos, que estão batendo ponto aqui, toda semana estão comigo, Théo Martino e Bruno Assis, e hoje, continuando a nossa caminhada histórica pelas Copas do Mundo, pelas seleções que marcaram época, a gente já falou de Espanha, a gente já falou do Brasil de 2002, já falou da Itália de 2006, já falou também da Alemanha, muito legal o episódio, inclusive, da Alemanha que ganhou a Copa em 2014, e hoje, até onde a nossa memória vai, pelo menos a minha e do Bruno, do Marcel vai até 1930, mas a nossa chega pelo menos até 1998, e hoje a gente vai falar da seleção francesa, que foi campeã na própria França. Os donos da casa se sagraram campeões mundiais em cima do Brasil, um 3-0. E a gente vai contar como foi toda essa história, não só na Copa do Mundo, mas como foi também a preparação desse time para chegar lá, né? Eles não disputaram eliminatórias, então ali o que a gente pode citar um pouquinho é a Euro de 96. Mas vamos começar com os destaques iniciais. Começo com você, Théo Martino. Segunda-feira, estamos gravando, então meu boa noite.
Olá, Guilherme. Olá, olá, Bruno Assis e a todos que nos acompanham no podcast Debate Online, da Rádio Futebol Online. Grande prazer falar de mais uma seleção que marcou história, essa França de 98, que teve alguns desastres, vamos dizer assim, iniciais, para poder chegar até 98, lembrando que a França da geração de Platini havia emplacado dois bons resultados em Copas do Mundo nos anos 80. Aí, durante a Copa de 90 e 94, a gente vai detalhar mais um pouquinho para frente, mas a França não conseguiu se classificar para essas duas Copas. Houve um hiato aí de 12 anos até esta Copa de 98, onde a França sediou, a França mexeu seus pauzinhos na estrutura dos grupos e dos cruzamentos. Isso depois foi até confirmado por alguém que hoje está suspenso, que foi o Platini, mas também detalharemos mais para frente o que ele falou exatamente. E uma geração que deu confiança para a França, que aí, dali até a Copa de 2018, vem alternando boas Copas e Copas pífias, boas Copas e Copas pífias, até culminar o título de 18. Porém, o foco nosso vai ser esse campeonato do mundo em 98, onde a França realmente foi a melhor seleção daquele Mundial.
E você falou desse Mundial de 2018, a gente pode até fazer uma brincadeira no final e comparar esses dois times. É lógico que a gente vai estar comparando uma geração que já parou de jogar e jogadores que ainda estão em atividade, mas dá pra fazer uma brincadeirinha que fica até uma polêmica legal no final. Suas primeiras palavras, Bruno Assis.
Muito boa noite, pessoal. Está ouvindo do Debate Online, nosso podcast. Também aos meus amigos Marcel e também ao Guilherme. É uma França que chega naquela tarde de 12 de julho de 98 para coroar sua participação nessa Copa de 98, depois de um caminho longo, um caminho árduo, com muitas dificuldades. Desconfiança também dos seus torcedores. Mas aí a França chegou aquele dia, pregou essa peça aí nós brasileiros, mas foi uma grande seleção que jogou muita bola naquela tarde no Stade de France. E depois, né, da Copa do Mundo, seguiu aí com outras conquistas e principalmente a Euro de 2000 também, para coroar essa geração francesa do técnico Aimé, que começou com o técnico Aimé Jacquet e depois aí o Lemerre.
Muito bem, a gente geralmente faz uma linha do tempo, né? A gente fala cronologicamente dos fatos que aconteceram e não tem muito o que falar das eliminatórias da França, porque não teve jogo nenhum, né? Era o país sede, então automaticamente eles se classificaram para a primeira Copa, que seria com 32 times, organizada pela FIFA, né? 94 tinha sido a última com 24, em 98 passou o formato que a gente conhece hoje com 32, E agora a FIFA está querendo aumentar esse número, que eu acho um absurdo, mas é discussão para até outro podcast. Mas ainda teve um período pré-Copa, que eu gostaria até do Marcel falar. Ele citou 90 e 94, e teve também a Euro de 1996, que ali a gente percebeu que era uma França que tinha suas dificuldades ofensivas. Se classificou na primeira fase, é verdade, mas quando chegou no mata-mata não conseguiu marcar gols e foi eliminada nos pênaltis pela República Tcheca, né, Marcel?
Verdade, a França que, vale a gente lembrar, durante os anos 80, Copas de 82 e 86, liderados por Michel Platini, não conseguiu o título, mas fez duas Copas de muito respeito. Foi quarto lugar em 82 e terceiro lugar em 86. Em 86, inclusive, eliminando a Itália, que era a atual campeã. A França teve a aposentadoria do Zidane, do Platini, em 1987. Aquela geração ainda levou alguns jogadores para as eliminatórias. E era uma geração bastante talentosa. Que a gente vai lembrar de Gires, de Fernandes, do próprio Platini. Tinham vários jogadores de muito talento que compuseram aquela seleção durante os meados dos anos 80, mas que para 90 falhou, perdeu a vaga do seu grupo para a seleção da Iugoslávia, que era uma seleção talentosíssima, sim. Tanto é que Robert Prosinec foi o melhor jogador daquele Mundial em 1990, advindo da Iugoslávia, hoje da Croácia, porque ele é croata, mas naquela época eram ainda territórios conjuntos. A Iugoslávia e a seleção da Escócia, que coincidentemente acabou caindo no grupo do Brasil. O Brasil venceu por 1-0, o gol do Miller, na terceira partida da primeira fase. Aquelas duas seleções te deixaram a França fora da Copa do Mundo de 90. A Euro 92 foi uma Euro de fracasso. A França não passa da primeira fase no seu grupo. A França que tinha um grupo com Suécia, que era a dona da casa, e a Dinamarca, que foi convidada e acabou levando a taça e acabou caindo fora, junto com a Inglaterra. A Inglaterra também não se classificou, a Inglaterra que vinha de um terceiro lugar na Copa do Mundo de 90. A França, para a Copa do Mundo de 94, já tinha uma estrutura diferente de jogadores. Quem não lembra do Papin, que fez muito sucesso no Milan? Você tinha Ginola, na época, jogando no Newcastle da Inglaterra, um grande jogador. Já tinha os primeiros passos do Zidane. Tinha toda uma geração de franceses que fizeram muito sucesso em 93 com o Olympique de Marseille, campeão europeu. A gente pode citar Blanc, a gente pode citar Deschamps, Desailly, Lizarazu, Djorkaeff. Ou seja, tinha uma nova geração chegando para levar essa França ao Mundial em 94, e a França para o Mundial de 94 tinha no seu grupo uma Suécia que não vinha tão bem, apesar de ser semifinalista daquela Eurocopa em 92, não era uma seleção que poderia causar tanto medo. Tinha uma Bulgária que tinha uma geração talvez nova, boa, mas que também não ia a Mundiais desde 86, já havia ficado fora em 90. E a Bulgária, todos sabem, depois do que aconteceu no Mundial, chegou à semifinal, foi uma seleção, uma das sensações. Tinha Israel no grupo e tinha Ilias Faro no grupo. Ilias Faro deveria ser o saco de pancada, e sempre, historicamente, foi. Infelizmente, a França teve alguns tropeços durante a fase de grupos, porém chegou para as últimas duas partidas decisivas dentro do Parc des Princes. O Stade de France ainda não tinha sido construído, seria para a Copa de 98. Dentro do Parc des Princes, a França jogaria contra, primeiro com Israel e depois com a Bulgária, sendo que ela precisava de uma vitória. Uma vitória nos dois jogos classificaria a França para o Mundial em 94. A França sai na frente, a França saiu perdendo, chegou a virar o jogo contra Israel, ainda no primeiro tempo. Lembrando também que a França tinha Eric Cantona, que era a estrela do Manchester United naquele momento. A França chegou a virar o jogo e, de maneira absurdamente misteriosa e miraculosa, perdeu aquela partida também de virada por 3-2. Deixou todos assim, abismados na França, mas com aquela sensação de que, ó, calma que ainda dá. Ainda tem uma partida, essa partida também é em casa contra a Bulgária. Basta um empate e a França irá ao Mundial. Em 13 de outubro, de 1993, aconteceu então o episódio que a França chama de Maracanazo, o Maracanazo deles, porque a França sai na frente com um gol de voleio do Cantona, mas toma uma virada no finalzinho, um gol de empate logo depois, mas já aos 46 do segundo tempo, Kostadinov, que havia empatado a partida, virou a partida para a Bulgária, classificou a Bulgária para aquele Mundial, e a Bulgária seria semifinalista daquele Mundial, e deixou a França mais uma vez fora, e há uma manchete do L'Equipe, do dia seguinte àquele jornal, aquela partida, ficou muito emblemática para todos os franceses, que era França, bem grande, França classificada para o Mundial, e no final da página, bem pequenininho, de 98, porque a França seria a sede daquele Mundial de 98, já estava automaticamente classificada, mas teve todo um trabalho de convencer o seu povo que aquele Mundial ela estava organizando e organizando para vencer. Então, todo o período pré-Copa da França foi muito traumático. Inclusive, momentos antes da Copa, assim como o Brasil teve com o Romário em 93, a França teve com o Ginola para a Copa de 98 e o Aimé Jacquet, treinador da França até então, não decidiu levar o jogador que estava no Tottenham e encontrava-se no melhor momento da sua carreira.
E a França, como o Marcel falou, eliminada na Euro, na semifinal, teve esse problema com o Ginola e a gente viu, né, que o elenco que foi campeão em 98 tinha problemas ofensivos. Apesar de ter Thierry Henry e David Trezeguet no banco de reservas, ainda eram jovens naquela época, em 98. Estavam começando ali, se eu não me engano, o Henry já estava na Juventus em 98, mas dependia de opções como Guivarchi e Dugarry. A gente já até brincou em programas passados sobre esses dois aí que não são os melhores tecnicamente e na final também deram motivos para a gente zombar deles, porque perderam gols feitos ali, então a derrota do Brasil poderia até ter sido maior na final, mas ali mostrava um defeito que a França até comparando com 2018, pode falar, Théo.
Não, e só voltando, então você falou do Dugarry. O Dugarry chegou a ser titular durante a Euro 96, que é um passo importante dessa preparação, porque a França foi semifinalista desse torneio. Só que, após a primeira fase, o ataque emperra. Ela consegue chegar às semifinais, mas ela é eliminada depois de um 0-0 nos penais pela equipe da República Tcheca. Já tinha aquela base da República Tcheca que encantou o mundo em 2004, já estavam começando ali Kohler, o próprio Nedved, que tinha um cabelo curtinho, ninguém reconhecia ele ali, mas era o Pavel Nedved que encantou todo mundo do futebol dos anos 2000, jogando com a camisa da Juventus. A França, o esqueleto daquela seleção, jogou a Euro, incluindo Zidane, já era um atleta selecionável, já jogou pela seleção francesa naquela Euro, mas uma semifinal, ou seja, não foi um resultado dos mais ruins. Mas para quem tinha aspirações de vencer uma Copa, sendo o país sede daquela Copa de 98, a França precisava de mais, e é por isso que ela chega para o Mundial ainda desacreditada, ela chega com as pessoas, os parisienses, os franceses ainda com o pé atrás com a seleção, e só durante o Mundial é que o psicológico, o poder mental daquela seleção foi crescendo.
Cresceu bastante, a gente pode até falar disso na... quando a gente for falar do jogo da final, que foi assim um passeio físico, psicológico e técnico em cima do Brasil, e consequentemente a gente vai ter que falar do Brasil também, que aconteceu naquela Copa de 98, para chegar à final e ser massacrado pela França. Mas como eu estava falando, dá para fazer até uma comparação, né, de 98 com 2018, porque os dois camisas 9 ali eram bem contestados. Em 98, Guivarchi, que se eu não me engano acho que fez um gol na Copa só, e em 2018 o Giroud, que não fez nenhum. Então a gente pode até brincar no finalzinho para ver, comparar essas duas seleções e apontar esse probleminha de centroavante, apesar de que historicamente a França tem bons atacantes, né? Como eu falei, Henry e Trezeguet estavam no banco em 98. Mas agora passando para o Bruno, a França chega, mesmo jogando em casa, desacreditada, num grupo que teoricamente seria muito fácil, e foi. A primeira fase da França, assim, é impecável. 3 vitórias, goleada em cima de Arábia Saudita e também da... esqueci a outra seleção agora. Mas é 3-0. África do Sul, exatamente. Então passa por cima da África do Sul, goleia a Arábia Saudita, ganha da Dinamarca, que tinha sido campeã da Eurocopa em 1992, e chega com essa moral para a fase final. Mas eu queria que o Bruno focasse um pouquinho então nessa primeira fase, que teoricamente foi bem fácil. Os resultados mostram, né, Bruno?
Exatamente. Só corrigindo aí, o Girvash também não fez nenhum gol em 98, então tá igual o Giroud também em 2018. O número 9 que não fez nenhum gol. Mas é isso, a França ela cai no grupo C da Copa do Mundo de 1998, como o próprio Marcel disse aí no começo, e depois o Platini, que está suspenso aí do futebol, ratificou, confirmou que mexeram ali nos grupos ali para não encontrar o Brasil. Então, olha, a França tinha essa preocupação em não encontrar o Brasil. Logo de cara, claro, o Brasil vindo do tetracampeonato mundial. E a França estreia contra a África do Sul no estádio Velodrome, Marseille. Márcio Rezende de Freitas, árbitro brasileiro, apita esse jogo, disputado no dia 12 de junho, dia dos namorados, aqui no Brasil, de 98, vence por 3-0, gol de Digari faz o primeiro gol da França na Copa do Mundo de 98, né? Depois seria aí contestado, faz o primeiro gol de cabeça, após cruzamento de Zidane no escanteio, um gol contra do Issa, um defensor sul-africano, e depois o Henri, novinho, que tinha entrado no decorrer da partida, faz o terceiro gol da França. Tá bem 3-0, já sai aquela pressão, aquela desconfiança da estreia, e vem para o segundo no confronto no dia 18 de junho contra a Arábia Saudita, que teria seu técnico, era o Carlos Alberto Parreira, técnico do Tetracampeonato Mundial 4 anos antes com a seleção brasileira, e aí é o primeiro técnico que é demitido durante uma Copa do Mundo, né? A França vence a Arábia Saudita por 4-0, 2 gols do Henri, um do Trezeguet, outro jovem daquele elenco, né? Esses dois atacantes que depois teriam sucesso aí no futebol mundial, e o quarto gol do Lizarra Azul, um lateral esquerdo bem rápido, técnico, uma goleada da França, 4-0, 7 gols em 2 jogos, então a torcida da França já começava a ficar esperançosa para o terceiro jogo contra a Dinamarca, que já estaria ali classificada a França, mas tem aquela, vamos classificar em primeiro ou em segundo, vence também a Dinamarca dos irmãos Laudrup, como o Gui mesmo disse, uma Dinamarca campeã da Euro em 1992, que deu muito trabalho para o Brasil lá na frente, nas quartas de final, mas aí a França, na tarde de 24 de junho, vence por 2-1 a Dinamarca, gols de Djorkaeff e Petit, o árbitro daquela partida, o saudoso, o mítico Pierluigi Collina, o careca lá, italiano, o jogo foi disputado no Stade Gerland, Lyon, e aí a França termina aí essa primeira fase, essa fase de grupos com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, 9 gols marcados e um sofrido. É um ótimo início da seleção francesa aí, que rumava aí rumo ao seu primeiro título mundial.
Resultados que davam muita moral, não só para o time, mas a torcida passava a acreditar mais na seleção, né? O Bruno até falou do Márcio Rezende de Freitas, e olha só, era ele o árbitro que representava o Brasil na Copa do Mundo, né? 2005, depois a gente lembra muito bem o que aconteceu. Quem não lembra, tem uma reportagem da Placar do André Rizek, se eu não estou enganado, que fala sobre todo o esquema de corrupção no futebol brasileiro, envolvendo o Márcio Rezende de Freitas. Primeira fase passou tranquilamente, parecia que a França ia jogando em casa, ia atropelar todo mundo, mas já nas oitavas de final teve um duelo bem complicado contra um Paraguai que não parecia que ia dar tanto trabalho, né? Apesar dos bons nomes da história do Paraguai estarem ali no auge, né? O Marcel vai até me corrigir, mas ali tinha o Gamarra, tinha o Arce também, né? E o Roque Santa Cruz já tava jogando, Théo Martino?
Era a primeira Copa.
Olha, o Roque não tem... eu não tenho tanta lembrança assim do Roque. O Chilavera era um goleiro que era muito falado nos anos 90 pelos gols de falta que ele fazia. E também o técnico era o brasileiro Paulo César Capegiani. O Gamarra saiu da Copa do Mundo sem fazer uma falta. Todos lembram que isso foi muito falado aqui no Brasil, noticiado no Brasil. Gamarra que... Muitos lembram do Corinthians, talvez até do Palmeiras, que foi o último clube brasileiro que ele jogou. Mas o primeiro clube do Gamarra no Brasil, naquela época daquele Mundial, foi o Internacional. Ele veio para o Brasil pelo Internacional, depois ele foi para o Corinthians. Então o Paraguai tinha uma seleção muito talentosa, era a primeira Copa do Paraguai depois de também alguns anos, e com uma seleção boa, o Arce jogando no Grêmio, o Rivarola, você tinha a Cunha, que era um jogador também muito talentoso naquela época na seleção, além de Chilavert e de Gamarra. Tinha, principalmente a defesa do Paraguai era muito boa.
Isso aí, alguns nomes aí que a gente lembra até hoje, Roque Santa Cruz, acho que deve estar jogando até hoje, ele está com 40 e tantos anos.
Está no Olímpia.
Então, tá ele e o Adebayor no ataque, né?
Ele é o Adebayor.
Então, tá jogando.
É o ataque dos 100 anos.
Isso aí, no Olímpia, aqui no Paraguai. No Paraguai, inclusive, né? Mas a França classifica para as quartas de final no gol de ouro do Laurent Blanc, no segundo tempo da prorrogação contra o Paraguai. O que fez esse jogo ser tão difícil para a França, Marcelo?
Eu acho que a gente pode voltar até alguns anos ainda aí e pontuar essa questão ofensiva. A França, por mais que tenha feito 4-0 e 3-0 em África do Sul e em Arábia Saudita, não são seleções que são parâmetros para uma seleção que se diz forte e que quer vencer a Copa do Mundo em casa como a França queria. Então, na hora que enfrentou uma defesa muito forte, e a defesa do Paraguai era o principal ponto daquela equipe, faltou ali repertório para conseguir ultrapassar aquela forte linha de 4 ou 5 jogadores que o Paulo César Carpegiani montava no Paraguai. O Paraguai fez uma Copa do Mundo bastante interessante, o Paraguai estava no grupo da Espanha, e a França, até o Bruno comentou sobre a vitória, difícil vitória contra a Dinamarca. Vale lembrar que a Dinamarca deu um trabalho absurdo para o Brasil nas quartas de final. O Brasil venceu por 3-2 de virada, mas com suor e lágrimas. Foi um confronto dificílimo, e essa seleção da Dinamarca nas oitavas de final acabou passando pela Nigéria, e todos vão lembrar que a Nigéria também havia eliminado o Brasil da Olimpíada em 96. A Nigéria chegava tarimbada, chegava com uma seleção africana muito mais respeitada, talvez pela Copa que ela fez em 94, e tinha uma geração ali, tinham jogadores jogando na Europa.
Babangida,
Mokashi, Finidi, Taribo West, você tinha Okocha, na verdade. Okocha, inclusive, ele é tio de um jogador que hoje se encontra no... ele jogava no Arsenal até a temporada passada, e acho que agora se transferiu para uma outra equipe da Inglaterra. Ele é tio desse jogador, vou tentar lembrar o nome dele aqui agora, que fugiu para mim, mas assim, era uma geração muito forte da Nigéria, que acabou decepcionando. Foi presa fácil para nas oitavas de final, e a Dinamarca foi enfrentar o Brasil nas quartas de final. A França passou com muita dificuldade do Paraguai, porque teve muitos problemas ofensivos. Ela não conseguiu ultrapassar aquela linha, né? O Paraguai acabou cansando no segundo tempo da prorrogação, e aquele golden goal, assim, olhando até por tudo que foi a partida, o Paraguai teve também a sua chance, não é que faz justiça ao placar. Eu sou até de uma opinião que se o Paraguai vencesse também, naquele momento ali não seria nenhum absurdo. O Paraguai fez por onde vencer aquele jogo contra a França, mas eu acho que nessa dificuldade a França começou a criar uma casca, que a gente depois lá na final foi ver o quanto que essa casca foi importante. A França, naquele momento, se classificava e pegaria a Itália num confronto europeu nas quartas de final dentro do Stade de France.
O sobrinho do Okocha é o Alex Iwobi. Ele jogava no Arsenal mesmo e está no Everton essa temporada.
Perfeito, Guilherme. Eu sempre lembrei do Iwobi, agora que precisei falar o nome dele, fugiu, mas faz parte.
Inclusive a Inglaterra estava querendo colocar ele para jogar pela seleção inglesa ao invés da nigeriana, mas ele já veste há um bom tempo a camisa da seleção da Nigéria mesmo. Resolveu seguir as origens.
Jogou a Copa de 2018.
Exato, e acho que também, por todo respeito ao Iwobi, mas competir numa seleção da Inglaterra, acho que ele não teria muito espaço, apesar da luta pelas pontas na Inglaterra ser sempre boa. Acho que o Iwobi não chegaria num nível para vestir a camisa da Inglaterra, mas queriam naturalizá-lo, né? Bruno,
concordo.
França e Itália, grande duelo nas quartas de final. Uma Itália que tinha sido finalista da Copa anterior em 94, tinha uma geração extremamente talentosa, Baggio, Costa Curta, Vieri, muitos jogadores que naquele momento, na década de 90, disputavam o melhor campeonato do mundo, que era o campeonato italiano, que reunia os grandes jogadores do mundo ali na Itália. Inclusive, Zidane vai jogar lá na Juventus, o Henry, o Desailly joga no Milan também. Vários jogadores da seleção francesa estavam jogando na Itália, e esse encontro de dois... Ali no momento não eram gigantes, né? Quem era grande ali era a Itália, a França ainda não tinha conquistado nenhuma Copa do Mundo. Mas o jogo 0-0 e depois os pênaltis foi um jogo, acho que um grande confronto de grandes duas gerações desses dois países, né?
É isso mesmo, era uma Itália vice-campeã do mundo em 94, com boa parte daqueles jogadores em 98, né? Roberto Baggio era um deles, né? O vilão de 94. Estava naquela seleção daquela Itália, munida ainda de Costa Curta, Vieri, né? E, como você bem disse, vários jogadores da seleção da França também adentrando no cenário mundial, jogando pela Itália, caso de Deschamps, Zidane, esses jogadores que você nomeou, até porque o futebol italiano era o mais forte ali daquela década de 90 e foi assim. E na tarde, né, de Paris, manhã aqui no Brasil, me lembro, eu na quinta série, louco para ver esse jogo, minha mãe me colocou para ir para a escola, que eu estudava num horário intermediário. Então, na manhã do dia 3 de julho de 98, eu na escola, sem rádio, sem nada, só vim saber que a França ganhou nos pênaltis quando eu cheguei em casa. E foi isso, foi um jogo 0-0, um jogo difícil, bem disputado, de marcação. Pois eu tive a oportunidade de rever esse jogo. É, mais uma vez, o ataque francês não aparece, então a França já começa a ter dificuldades com seleções que jogam mais de forma defensiva, segurando mais a seleção da França, por mais que tenha os jovens talentos, Trezeguet e Henry, não consegue penetrar, não consegue furar a zaga italiana, na época formada por Maldini, Costa Curta, e o jogo vai para a prorrogação, 0-0 nos 90 minutos, também nos 30, né, nos 120 minutos, somando o tempo normal da partida e a prorrogação, e vai para os pênaltis. Na decisão dos pênaltis, Zidane começa batendo, faz o gol, depois o Roberto Baggio, aquele mesmo que errou em 94, se redime, tira o peso das costas e faz o gol da Itália. Depois, Lizarazu perde para a França e Albertini perde também para a Itália. Trezeguet faz, Costa Curta faz para a Itália, Henry faz para a França, Vieri faz para a Itália. Laurent Blanc faz o quarto gol da França nas penalidades. Aí, Di Biagio, o carequinha Di Biagio, vai para a bola, bate, ela explode na trave e sobe, e aí a França está na semifinal da Copa do Mundo do ano de 1998.
A França, acho que eliminando uma das principais favoritas ao título, né? Essa geração da Itália era muito boa, o Bruno falou Maldini e Costa Curta, acho que já dá para sentir a dificuldade que seria para marcar gol, né? Muitos dos nossos ouvintes podem nem conhecer esses jogadores que a gente está falando, Maldini e Costa Curta, então vale a pesquisa, porque eram dois zagueiros assim excepcionais, principalmente o Maldini, que muita gente aí está fazendo o desafio dos 20 melhores de todos os tempos, e o Maldini está incluso nesses 20, porque realmente acho que foi um zagueiro que... Eu não conheço nenhuma pessoa que não admirava o Paolo Maldini, então é filho de um outro zagueiro italiano também, Maldini, e tem um filho que joga no Milan.
E tem um filho que tá vindo pela mesma escola, viu?
Isso, é, só que o filho é meio.
O Guilherme.
Né? É.
Diga.
O Guilherme, só um detalhe histórico interessante, o pai do Paolo Maldini era o treinador da Itália nesse Mundial.
Olha só.
Cesare Maldini.
Cesare Maldini, esse mesmo. E aí a França vai para as semifinais, né? Vamos voltar a falar da França, a gente já elogiou bastante a Itália aqui, já falou da Itália em outro podcast, procurem aí quando a gente fala da Itália de 2006, que também é um episódio muito legal dessa geração que teve Totti, Cannavaro, como é que ele chama da Rede TV? O apresentador da Rede TV que fala Cannavaro, Zambrotta...
Fernando Vanucci.
Alô você, ele mesmo. Então a gente falou já da Itália, agora o foco é a França, que pegou nas semifinais dessa Copa de 98 a seleção mais surpreendente, acho que, desse torneio, que foi a Croácia, de Davor Suker. A gente já citou ele aqui também em outros podcasts, e vale agora também falar bastante dessa seleção croata, que não teve o mesmo sucesso dessa de 2018, que também chegou a, que chegou à final, né, agora em 2018, 98 foi só a semifinal, mas também acabou perdendo para a França, 2-1 de virada, inclusive, dois gols de Lilian Thuram, mas quem sai na frente é a Croácia, com o gol desse atacante que em 98 talvez fosse um dos melhores do mundo, junto com o Ronaldo, que foi o Davor Suker, né, Théo Martino?
Exato, para mim o Thuram fez uma ótima Copa do Mundo em 98, teve seu destaque nessa semifinal, conseguindo fazer os dois gols, que nem ele acreditou, tanto que a comemoração do segundo gol da França que ele faz, ele põe a mão na cara como, não estou acreditando que isso está acontecendo, e foi a verdade, foi o que aconteceu. A França teve muita dificuldade, a Croácia embalada, eu acho que dá para fazer um, inclusive você até comentou, Guilherme, de fazer um paralelo entre a França 98 e 2018, eu acho que com a Croácia também em 98, é a primeira Copa que a Croácia disputa como Croácia, e a Croácia, se a gente for olhar um pouco para trás, os maiores talentos da antiga Iugoslávia vinham da Croácia. É a seleção da ex-Iugoslávia que hoje talvez, comparando com Sérvia, com Macedônia, com Eslovênia, é a seleção onde estão os maiores talentos, tanto é que é figurinha carimbada em todas as Copas do Mundo praticamente, e com seleções sempre muito consistentes. Uma Copa ou outra aqui pode, de repente, ter mais dificuldade, mas, na média, a Croácia tem muito talento. Não à toa é conhecida como o Brasil da Europa, porque ela era talentosa diante de diversas seleções na Europa que jogavam de maneira defensiva, né? A Croácia impôs muita dificuldade para a França. Eu lembro que eu assisti essa partida com alguns primos, com alguns amigos. Naquele momento, já estava até tranquilo, porque no dia anterior, num jogo talvez dos mais épicos dos últimos 20, 30 anos dos mundiais, o Brasil passou pela Holanda nos pênaltis, e a Croácia saiu na frente da França, e nós já estávamos imaginando, nossa, já pensou o Brasil pegar a Croácia, vai ser... E a Croácia conseguiu se manter consistente, bem, a França não... A gente até comentou sobre isso nos bastidores, e falou um pouquinho no início, o poder mental daquela seleção, ela foi crescendo muito nesse Mundial, e a impressão que passava é que nada tiraria da França esse Mundial. Então não seria uma partida exuberante que a Croácia fez. A Croácia, que depois, todos sabem, acabou perdendo a partida, pegou a Holanda na disputa de terceiro e quarto e ninguém anotou a placa, passou por cima da Holanda, que deu tanta dificuldade para o Brasil. A Croácia foi terceiro lugar nesse Mundial. A Croácia não conseguiu segurar só a França que precisou de... Thuram, ou seja, precisou de um zagueiro que se expunha, que ia para frente e tal, porque, mais uma vez, o ataque francês não funcionava. Foram três partidas de mata-mata nesse Mundial, onde o ataque francês não funcionou. Então, era algo que trazia preocupação para Aimé Jacquet, sim, porque ele tinha bons atacantes, mas naquele momento a gente não sabia o que seria de Henry e de Trezeguet, que seriam uns atacantes tão bons como foram. Né? Naquele Mundial eles eram bancos porque eles eram garotos, estavam vindo de repente de divisões menores, e o Henry tinha acabado de se transferir para o futebol italiano, o Trezeguet, se eu não falo a memória, ainda estava no futebol francês, ele só foi para o futebol italiano mais tarde. Então, eram jogadores ainda muito crus, talentosos sim, mas muito crus para você jogar a camisa 9 ali e dar responsabilidade para eles. Então, assim como o Deschamps, em 2018, falou, Giroud, você é meu 9, fica lá, você vai ser o cara. O Giroud não deu retorno nenhum em termos de gol pro Deschamps em 2018, o Guivarch também não deu. Só que, depois nós vamos até tratar desse assunto, eu acho até o Guivarch pior do que o Giroud. Mas o detalhe é que precisou do Thuram ir na frente e conseguir fazer dois gols com até certa habilidade para poder concluir a passagem da França para a final daquele Mundial para enfrentar o Brasil. Só voltando um pouquinho no que o Bruno comentou sobre o Michel Platini, pouco antes dele ser afastado por suspeitas de corrupção no futebol mundial, ele que era presidente da UEFA, por muitos anos foi presidente da UEFA, ele disse que sim, mexeram pauzinhos na estrutura dos grupos, para que França e Brasil só se enfrentassem na final. Eles não queriam enfrentar o Brasil antes. Tanto é que todos vão lembrar, historicamente, os times da casa são cabeça de chave do Grupo A. Em 98, que foi o primeiro Mundial, como o Guilherme disse, com 32 seleções, o cabeça de chave do Grupo A foi o último campeão, que era o Brasil. A França ficou no Grupo C. Se a França fosse cabeça de chave do Grupo A, como historicamente sim, e o Brasil aí ia ficar pelo sorteio, talvez fosse B, C, D, poderia ser qualquer um dos grupos, talvez Brasil e França não se enfrentassem naquele momento na final, teriam que se enfrentar antes, ou nem se enfrentassem, mas foi algo que a França mexeu os pauzinhos sim, e acabou dando certo. Não digo que isso ajudou a França a ser... Pode ter sido ínfimo assim, a ajuda que a França teve nesse sentido, mas foi sim algo que eles fizeram. Michel Platini confirmou isso um pouco antes de ser suspenso aí no futebol mundial. Mas foi algo que acabou determinando e acabou como obra do destino Brasil e França nessa decisão, naquele domingo, naquela tarde de 12 de julho de 98, Guilherme.
Muito bem, você falou da comparação da Croácia de 98 com 2018. Estava olhando as escalações aqui, acho que é muito difícil a gente comparar alguns jogadores aqui que a gente não teve muito acompanhamento. Acho que os mais conhecidos daqui de 98, o Slaven Bilic, zagueiro, que foi técnico do West Ham depois também. O Dario Simic, sim, que jogou muito tempo no Milan. O Boban, óbvio, camisa 10 daquele time. E o Suker, que era o atacante dessa Croácia.
Em 2000, tinha o lateral esquerdo também, Jarni, que eu acompanhei bastante esse jogador também, era um jogador muito bom, inclusive fez gol na Alemanha nas quartas de final, eliminando. E você falou do Simic, o Simic ainda jogou 2006, que a Croácia caiu no grupo do Brasil. 8 anos depois, o Simic ainda estava nessa seleção. O Suker já não, já tinha outros jogadores ali. A Croácia, a gente, são jogadores talentosos, e principalmente 98, 2006 e 2018, a gente pode apontar como grandes pontos da Croácia nessa trajetória, desde que a Croácia joga como Croácia depois do desmembramento da Iugoslávia.
Com certeza, e lembrando que nesse jogo, na semifinal, o Laurent Blanc, que era o capitão, inclusive, da França, ele foi expulso e não jogou a final, jogou o Lebeuf, zagueiro reserva, jogou ele e o Desailly na defesa, e o Thuram jogou na lateral direita. Mas a gente já vai chegar lá, só para terminar essa comparação aí com a Croácia de 98, para quem não acompanhou. Então, o Slaven Bilic, que era zagueiro, lateral direito, em 2018 jogou o Vrsaljko, jogador pouco conhecido, apesar de ter jogado no Atlético de Madrid, jogador pouco conhecido. O Bilic acho que tem mais nome, né? Não sei se vocês concordam comigo.
Concordo.
O Simic também. O Simic que a gente falou, dá pra gente comparar em termos de nome com o Lovren, que jogou a Copa de 2018. Lovren, jogador do Liverpool, o Simic jogou no Milan. Em termos técnicos, pelo que eu vi do Simic, que foi muito pouco, eu acho que eles até se equivalem, porque quando eu vi o Simic, ele era reserva no Milan. Então acho que dá para até equiparar aí Simic e Lovren.
E o Lovren, ultimamente, tem até perdido espaço no Liverpool.
Sim, perdeu.
Pelo menos nessa última temporada, ele era titular absoluto, inclusive tem um gol que ficou muito marcado na minha memória, foi pela Liga Europa, da temporada, se eu não estiver enganado, 16-17 ou 15-16, que o Liverpool elimina o Borussia Dortmund em Anfield por 4-3, num jogo espetacular, 16-17. Um gol espetacular, e o gol da vitória, já nos acréscimos ali da segunda etapa, foi dele, do Lovren, de cabeça.
Exatamente. O camisa 10, o Boban, logicamente a gente compara com o Luka Modric. Acho que em termos técnicos, talvez o Boban tenha sido até mais habilidoso, mas o Modric ganhou a bola de ouro, né? Então a gente usa isso para desequilibrar.
O Boban, ele me passava um pouco da impressão de ser um cara mais soberbo, sabe? Aquele cara que joga, acha que joga muito mais do que joga. Foi um grande jogador, mas nunca chegou no nível que ele, o nariz empinado dele, achava que ele jogava. Entendi. O Boban foi bom, mas assim, o Modric, motorzinho ali e tal, quietinho na dele e tal, deu muito mais para a Croácia do que o Boban, pelo menos na minha opinião.
E você, Bruno, também concorda?
Eu também concordo, cara, como o Marcel diz, né? O Boban foi o que jogou no Milan, né? Depois também, né? Então tinha muito disso também, de achar que ia ser aquele cara, que ia ser o melhor, que ia ser isso, que ia ser aquilo, que ia revolucionar o futebol, mas não foi nada disso. Eu fico com o Modric, né? O Modric já admirava o futebol dele desde a época de Tottenham, né? Até antes dele ir pro Real Madrid, antes de ser melhor do mundo aí, que há controvérsias também, né? Que não acho que não jogou tudo isso também para ser melhor do mundo, mas enfim, fico com o Modric também.
Ótimo. E o último. Pode falar, Théo.
E só um último jogador que também estava no elenco da Croácia em 98, que teve um pouco. Teve até um certo destaque na Europa, era Alan Boksić.
Deixa eu ver se ele estava aqui. Nesse jogo aqui da França, ele não aparece na escalação, viu, Théo?
É, não, tudo bem, eu sei que ele estava no elenco, mas talvez não fosse titular todo o tempo. Eu lembro do Boksić jogando na Europa, jogando na Itália também, tá? Posso até depois consultar para os nossos ouvintes aí aonde ele jogava e tudo mais, no momento da Copa do Mundo, mas eu lembro do Boksić como um jogador de certo destaque na Europa, assim, no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000.
Tá, então, Martino, enciclopédia do futebol, meu Deus do céu. PVC, tome cuidado.
Sabe tudo.
E a última comparação aqui, acho que não dá nem graça, né? Suker e Mario Mandzukic, aí eu não vou nem perguntar pra vocês, porque é sacanagem fazer essa comparação. Suker muito mais
jogador. O Suker teve uma carreira muito mais sólida, também jogou no Real Madrid, jogou no Arsenal, e sempre foi um atacante. O Suker, inclusive, acompanhou a Croácia. Ela já jogou a Eurocopa de 96 como Croácia. A Croácia acabou se classificando para as quartas de final, na Eurocopa só tem quartas de final. O Suker faz um gol na Alemanha, o gol de empate, e a Alemanha acabou ganhando o jogo de 2-1 e se classificou para a semifinal. Foi o confronto de quartas de final. De maneira curiosa, a Croácia e a Alemanha se enfrentaram no Mundial 2 anos depois, também em quartas de final, e aí o massacre foi grande da Croácia, foi 3-0. Né? E o Suker sempre muito habilidoso, oportunista, então ele reunia diversas características de um bom camisa 9, de um bom centroavante. O Suker, para mim, foi um dos grandes centroavantes dos anos 90. Assim, a gente tem aí, na nossa cabeça, talvez mais fresca, a gente puxa um pouquinho a sardinha para o nosso lado, Romário, depois Ronaldo. A gente tem, na Europa mesmo, a gente tem Christian Vieri, que ainda até atravessou para a década seguinte para jogar até a Copa de 2002. O Christian Vieri jogou pela Itália. Mas Davor Suker talvez seja aí entre, tá na prateleira, a primeira prateleira dos top 5 dos atacantes do futebol mundial dos anos 90.
Com certeza, com certeza. E Bruno, chegamos à final. Brasil e França, jogo tão esperado, né? O Marcel falou que houve negociações aí para a França não pegar o Brasil até a final, e esse encontro finalmente aconteceu. O Brasil, atual campeão, tinha ganho em 94, mas chega em 98 com o Zagallo. Pouco. Não com desconfiança, eu digo, mas tem dificuldades para se classificar para a Copa, tem dificuldades nas eliminatórias. O Romário precisa aparecer para, entre aspas, classificar o Brasil, e depois não é convocado para a Copa. O Brasil até passa bem na primeira fase, mas na fase seguinte já tem problemas com a Dinamarca, que a gente já citou, se classifica nos pênaltis contra a Holanda, que depois perderia para a Croácia, como o Théo Martino falou, e chega contra a França num cenário muito abalado. Théo, diga.
Não, coisa rápida só. O Brasil não jogou eliminatórias como atual campeão. Foi o último.
Ah, é verdade, tinha isso.
Foi o último Mundial em que o atual campeão não precisava disputar eliminatórias. Zagallo fez diversos amistosos. Ele foi o treinador durante a Olimpíada em Atlanta, em 96. Ele, em 97, ele confirmou Romário e Ronaldo como a dupla de ataque. Romário tinha algumas contusões, ele acabou chegando contundido na preparação. Dizia ele, Romário, que conseguiria se recuperar a tempo para ser o titular. O problema não foi o corte do Romário, na minha opinião, naquele momento. Foi a escolha do Bebeto como o companheiro do Ronaldo, tendo o Edmundo jogando muito, de repente o Denilson, que entrava todo jogo e mexia na equipe e tal. Então as escolhas do Zagallo talvez não tenham sido as melhores. E naquela final, o Bruno vai discorrer com mais detalhes aí, mas faltou também muita coisa para o Brasil, entre diversos ingredientes.
Eu confundi com a Copa de 94, perdoem-me. Mas a questão é que o Brasil chega e chega psicologicamente abalado por um problema que tinha acontecido com o Ronaldo Fenômeno, aquele grande caso da convulsão que ele tinha, que abalou todo o grupo, e acho que isso refletiu bastante no jeito do time, no psicológico do time, não tanto no jeito de jogar, porque aquela seleção de 98 também, apesar de ter sido campeã em 94, tinha alguns jogadores mais velhos, 4 anos mais velhos, era o caso do Dunga, do Aldair, do próprio Bebeto, que o Théo Martino falou, mas era uma seleção muito mais bagunçada, e o contrário do que era aquela de 94, que era bem mais organizada, não era, Bruno?
Exatamente, chega a tarde do dia 12 de julho de 1998 e vem aí França e Brasil, né? A decisão, né? O Platini não quis aí que seria antes, né? Ainda tinha esse receio com a seleção brasileira, mas se ele imaginasse, né, o que seria a seleção brasileira aquela tarde, ele não teria mexido nos potinhos lá no sorteio. Mas enfim, era uma das finais mais esperadas do torneio, né? Das últimas edições de torneio. Porque de um lado tinha os anfitriões, que aguardavam aí do brilho da sua estrela maior, do Zidane, né? O Zidane que ainda não havia brilhado naquela Copa do Mundo, foi expulso quando a Arábia Saudita, ficou 2 jogos fora, quando volta nas quartas de final e também na semi, não é o Zidane que conhecemos. O Zidane que, inclusive, estava me preparando aqui para o podcast, ele tinha um lado assim que a torcida criticava dele, porque ele jogava muito bem pelo clube, né? Na época ele foi revelado, jogava no Bordeaux, agora não sei se na Copa do Mundo ele já tinha ido para a Juventus, e pela seleção ele deixava um pouco a desejar, então esperava-se aquela, quando o Zidane vai jogar, né? E quis o destino que o Zidane jogaria naquela final. E do outro lado era o Brasil, que tinha Ronaldo, que tinha Tafarel, Cafu, Roberto Carlos, atual seleção campeã do mundo, queria o Penta, era tudo para ser uma partida equilibrada. Mas foi um jogo de um time só, foi um jogo só da França. Como você bem disse, muito devido, eu, né, tenho essa convicção, que devido à confusão do Ronaldo, não que a seleção era aquele primor, mas acho que o Ronaldo, em suas plenas condições, poderia ter sido diferente, sim, mas eu ainda acho, a gente até brincou nos bastidores, eu ainda acho que a França seria campeã mesmo com o Ronaldo. O Brasil foi uma seleção que não tinha uma organização tática como tinha a de 94. O Brasil até na primeira fase vence a Escócia contra o Marrocos, até 2 semanas atrás estava repassando, né? Diante dessa quarentena estava repassando esses jogos, mas perde para a Noruega ainda na primeira fase, numa quarta final, e goleia o Chile, né? Mas nas quartas e na semi, tu já vê que o Brasil tem problemas ali no ataque, na ligação.
O Bruno.
Rivaldo já... Oi.
E para a nova geração que está ouvindo a gente, é bom sempre lembrar dessa sina com a Noruega, né? A seleção brasileira nunca venceu a Noruega.
A seleção brasileira nunca venceu a Noruega de Torre and Flor. E é isso. Então a seleção brasileira vai passando ali, vamos dizer, aos trancos e barrancos, naquela mais na emoção, o Zagallo, faltam 5, faltam 2, faltam 1. Vocês vão ter que me engolir de novo. Oi, Marcelo.
Só um detalhe, a seleção brasileira foi a defesa mais vazada daquele Mundial.
Sim.
Com 10 gols. Ou seja, não era uma seleção consistente. Pode ter jogado em algum brilho em algum momento ou outro, mas muito mais pelo brilho individual de um Rivaldo muito bem naquele momento, jogando pelo La Coruña, depois iria ao Barcelona. Tá? O Ronaldo no auge ali, não digo auge físico, ele era um garoto ainda, mas muito bem já no Barcelona, e depois teve a sua ida para a Inter de Milão. Você tinha no banco, como eu falei, o Edmundo, o Denilson, assim, tinham brilhos individuais, tinha o César
Sampaio,
muito bem, mas como coletivo não funcionou. Não funcionou. Nós tínhamos uma zaga que não era zaga para ser a titular, ou seja, Júnior Baiano e Aldair. O Aldair acabou assumindo a vaga do Márcio Santos, que acabou se contundindo, não foi. Ou seja, tinha algumas situações ali muito complicadas na seleção brasileira. Não, a equipe base daquele Mundial em 98 talvez não era a equipe que o Zagallo pensava quando ele iniciou aquele ciclo. Então, era um Brasil que chegou até a final, chegou com mérito sim, mas que não chegou no auge, na ponta dos cascos, como a gente diz na gíria.
Exatamente, como você bem colocou, era um Brasil que veio aí aos trancos e barrancos até hoje, quando eu revi os jogos, né, a campanha do Brasil 98, tinha alguns jogos que eu olhava e falava, meu, como essa seleção conseguiu chegar na final, entendeu? Principalmente nos jogos que imprimiram mais dificuldade, foi Dinamarca e Holanda, mas Voltando para a final, Ronaldo tem um piripaque, uma convulsão que até hoje causa curiosidade, causa desconfiança, mas enfim, o Ronaldo teve essa confusão, essa convulsão, o Romário não foi para a Copa. O Edmundo, que havia feito um 97 brilhante pelo Vasco da Gama, era o atacante ali reserva, chegou a ser escalado como titular no ataque ali, causando espanto em nós brasileiros, na imprensa também, mas enfim, quando o Brasil se adentrou em campo, estava lá Ronaldo, com cabeça baixa, visivelmente abatido, via-se que Ronaldo não estava bem, mas mesmo assim foi para uma final de Copa do Mundo, e 3-0 para a França, com um show tão aguardado de Zidane, que marcou os dois gols de cabeça. O primeiro gol, numa falha do Roberto Carlos, começa, quis dar uma bicicleta, a bola bate nele, vai para escanteio. A narração do Galvão Bueno é inesquecível, né? Que ele parece que prevê o que vai acontecer, que ele fala logo o que aconteceu, entendeu? E aí a França faz 1-0, ainda no primeiro tempo a França faz o segundo gol, mas é um absurdo o domínio da França naquela final. E poderia ter sido bem mais, poderia ter sido 5, 6 gols se a França não tivesse Dilgarry e Guivarchi como sua dupla de ataque. Se naquela tarde colocam Trezeguet e Henry no ataque, a goleada seria maior ainda para a França, porque foi um domínio absurdo da França. Vendo a final de novo, a França jogou muita bola, e aí no finalzinho o Petit fez o 3 gols, mas ali o Brasil já não acontecia mais nada com o Brasil já colocou o Denilson ainda com vontade, colocou o Edmundo chegou a brigar com o Rivaldo, que o Zidane quis fazer aquela cera, se jogou no chão, o Rivaldo jogou a bola para fora, e o Edmundo só falta bater no Rivaldo. Enfim, era uma seleção brasileira irreconhecível, né, e uma França dominante, que aí veio o primeiro título, aí festa na França, festa na Champs-Élysées, festa no país todo. A França sediava o Mundial, o maior Mundial de todos, né? O primeiro Mundial com 32 seleções, uma excelente organização, um excelente Mundial, foi um Mundial com uma média altíssima de gols, esse Mundial de 98, e selou no final, na tarde, na noite, já do dia 12 de julho, com a França campeã do mundo pela primeira vez, e terminou a competição invicta, né? Foram 6 vitórias, 1 empate, e enfim, os Blues, né? Les Blues, podiam estampar uma estrela dourada em seu peito. Mas ainda eles tinham mais um objetivo a ser conquistado mais uma vez, que era a Europa, Guilherme.
Depois do Campeonato Mundial, a França viria a ganhar em 2000 a Eurocopa. É um assunto que a gente pode até dar uma pincelada, mas eu queria falar com o Marcel sobre os melhores jogadores dessa França. Ainda detalhar mais pela parte francesa da final. E eu lembro que em 98 tinha 6 anos apenas, né, assistindo a final com meu pai na sala, e a transmissão colocou o Zidane como grande carrasco ali, né? E a partir dali eu passei a achar que o Zidane era um grande inimigo nacional ali. E foi mais ou menos essa imagem que passou na TV. Depois, lógico que crescendo a gente vai entendendo, vai tendo um olhar mais crítico, a gente vai vendo o tanto de bola que o Zidane jogou. Final de 2006 também pra mim é muito simbólica, não só a final, mas também o jogo contra o Brasil, que o Zidane mais uma vez elimina a seleção brasileira. Mas ali acho que nessa final em 98, pelo menos pra mim, eu não achei o Zidane o melhor do jogo. Eu consigo destacar antes dele, até melhor antes do que ele, na partida final, o Deschamps e o Djorkaeff. Como foi o lado francês dessa final, Théo Martino?
Olha, foi uma França, como a gente já até colocou, mentalmente muito forte, contra uma equipe destroçada do Brasil, que estava com medo do Ronaldo se machucar e tudo mais. Foi uma França que, assim que conseguiu seus gols, aí estufou o peito, aí não tinha mais como tirar, e se na segunda etapa, até fisicamente, sobrou contra a seleção brasileira. Em termos de levantamento dos melhores jogadores de todo o Mundial, é bem difícil, viu, Guilherme, você apontar quem foi melhor, porque todos eles tiveram algum brilho. Todos, eu falo assim, a gente teve muitos jogadores que tiveram algum brilho em algum momento. Então você teve a virada contra a Croácia, onde o Thuram foi o jogador talvez ali mais especial. Você teve o gol do Blanc nas oitavas de final contra o Paraguai, que também foi muito decisivo para essa campanha. Você teve na primeira fase o Henry saindo do banco e mostrando de repente para o mundo o jogador que ele viria a ser anos depois. Ou seja, diversas situações. Na própria final, o Zidane colocando a bola debaixo do braço. Não tanto quanto 2006. A gente já chegou a falar de 2006 em algum outro podcast também, mas em 2006, aquela partida, o Zidane pegou, pôs a bola debaixo do braço e falou assim, esse jogo é meu. 98 não foi tanto assim, mas mesmo assim ele foi importantíssimo naquela decisão. E só para deixar um detalhezinho que a gente tinha comentado, a França venceu a Copa do Mundo e ainda assim o ataque dela acabou não convencendo. Né? Foram dois gols do Zidane, que é um meia, dois gols de bola parada e mais um gol de contra-ataque no finalzinho com o Petit. Mas é, o que vale lembrar é que era uma briga que o Aimé Jacquet tinha comprado para não levar o Ginola, que estava muito bem na época no Tottenham. Ele acabou não levando, falou, vou com o Guivarchizinho mesmo, vou com o meu menino Henri aqui no banco, é, estilo família Filipão, que não vou levar o Romário, eu vou com os meus meninos aqui e tal. Foi assim que o Aimé Jacquet abraçou a sua equipe e foi até o final e ganhou aquele título merecidamente. Eu acho que daqui a pouco você vai fazer até o top 3, como a gente faz normalmente. Eu tive bastante dificuldade aqui e eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui nós vamos divergir um nome a outro, porque não teve três unanimidades nessa seleção francesa, mas teve jogadores simbólicos em algum momento e é com base nisso que eu acabei montando aqui os meus três, mas confesso, com muita dificuldade.
Muito bem. O Bruno falou da Euro 2000, a França, então, depois de 98, ganha essa Euro com essa mesma geração, né? Praticamente alguns nomes diferentes, mas o mesmo time que foi campeão em 98 ganha a Euro em 2000. E ali parecia que, com a renovação dos jogadores, ia ser um domínio francês, mas depois falha em 2002, faz uma boa Copa em 2006, chega na final, perde nos pênaltis para a Itália, por detalhe ali, uma expulsão, entre aspas, boba do Zidane, que talvez nos pênaltis ele poderia fazer alguma diferença. 2010, 2014, ridículo a França.
É, 2010...
Pode falar. Tá?
2010 mais do que 2014, né? 2010 era uma bagunça, acabamos saindo na primeira fase.
Perde para a África do Sul...
Isso, 2010 a França estava no grupo...
Grupo A.
África do Sul,
Uruguai e México.
Uruguai e França.
Isso.
Perde a África do Sul na última partida, empata com o Uruguai, perde... perde do México.
Empatou com o México e perde para o Uruguai.
Empatou com o México e perde para o Uruguai, perde para a África do Sul. Uma bagunça administrativa aquela seleção em 2010. Em 2014 até fez uma Copa bastante razoável. Foi para as quartas de final.
Mas falhou
mas
também.
Em 2000 você falou até de novos jogadores. Talvez o nome que mais simboliza, inclusive fez gol na final daquela Euro, para mim é o Will Thor, que é um jogador que não estava em 98 e veio somar aquele elenco em 2002.
Sim, jogando então, no Arsenal.
Desculpa, em 2000, depois 2002 e aí para frente.
E depois chegamos a 2018 e essa nova geração da França sendo campeã com o Deschamps, que tinha sido campeão em 98. Né? O terceiro nome que foi campeão como jogador e como técnico. Né? Os outros dois são o Zagallo e o Franz Beckenbauer. Como eu falo do top 3, vamos já para ele, que a gente já está batendo uma hora de programa. Então vamos fazer o podcast que depois a gente... O top 3, que depois a gente vai fazer a comparação dos finalistas de 98 da França com os finalistas de 2018 também, campeão na Rússia. Então vamos lá, top 3, Théo Martino dessa geração da França, campeão em 98.
Olha, que os demais me perdoem, mas assim, a gente tem vários nomes muito importantes para essa geração francesa. O meu terceiro lugar ficou o Lilian Thuram, para mim, com um jogador que naquele momento ainda não era uma unanimidade, ele jogou muito futebol na Juventus nos anos seguintes, se consolidou como um zagueiro de um nível muito alto, mas naquele Mundial, para mim, apesar da surpresa, ele conseguiu virar um dos jogos mais difíceis para a França, que foi a semifinal, e teve sua importância destacada naquele momento. Nada contra, por exemplo, Marcel Desailly, que é um dos representantes da geração dos fracassos, que veio engolindo todos os fracassos, a Euro 92, depois 94, tudo mais, mas para mim o Thuram naquela zaga é um um representante que merece esse terceiro lugar. Em segundo lugar, por uma partida muito consistente que fez na final, e também por ser um jogador muito, vamos dizer assim, multitalentoso, ele joga em diversas posições, ele jogou a Euro 96 como atacante, depois ele recuou um pouco, jogava mais no meio campo, jogou de lateral esquerdo em alguns momentos, ele tinha múltiplas funções, que era o Yuri Tchorkaev, inclusive um jogador que você citou como fez uma final brilhante. Tchorkaev, para mim, segundo posto, e não dá para tirar, na minha visão, o título de melhor, de top 1, vamos dizer assim, dessa geração, para o Zidane, porque ele teve seus capítulos dentro desse Mundial, teve expulsão, voltou, e na hora que precisou ali na final, tal, ele foi o cara que assumiu a bronca e deu esse título para essa geração. Depois, em 2000, também foi muito importante para o título. Em 2002, ele machucado, não conseguiu, e coroou em 2006, fazendo um Mundial brilhante, até aquele momento da final que a gente comentou na dois podcasts atrás, que foi o da Itália de 2006, que foi o episódio dele, que ele foi expulso e se aposentou após esse episódio. Triste, na verdade, mas que para mim não mancha toda uma carreira do Zidane. Então, dessa geração, para mim, e especificamente desse Mundial, Zidane em primeiro, Tchorkaev em segundo e Lilian Thuram em terceiro.
Muito bem. E para você, Bruno, seu top 3?
Olha, meu top 3 começa com Laurent Blanc, medalha de bronze aí para ele, grande zagueiro. Acho que aquele gol contra o Paraguai simboliza muito, né? A dificuldade que a França passou naquele jogo todo, e aí ele se manda pro ataque ali, era 12 minutos do segundo tempo da prorrogação, Laurent Blanc faz o gol, não joga a final, mas acho que é o zagueiro ali daquela geração, seria o homem a levantar a taça do mundo, mas isso aí ficou incumbido para o Deschamps, que viria a ser o técnico também campeão em 2018, 20 anos depois. Então, em terceiro lugar, Laurent Blanc. Fabien Barthez em segundo, meu medalha de prata, goleiro, fez várias defesas importantes, era caricato, muitos olhavam para ele, baixinho, que goleiro é esse, provocava, era meio catimbeirinho, aquele o Fabien Barthez, mas fez grandes defesas. Na final contra o Brasil, tem uma cabeçada, agora não sei se foi do César Sampaio, uma cabeçada, ele encaixa a bola, ele voa para pegar a bola, um chute a queima-roupa do Ronaldo, acho que a única oportunidade que o Ronaldo teve naquela final de Copa do Mundo também, ele faz uma boa defesa, cai para fazer a defesa. Então, Fabien Barthez aí, com minha medalha de prata, e o primeiro, ele, Zinedine Zidane, não começou a Copa bem, mas aí, um cara que faz dois gols em final de Copa do Mundo ali, mudou o patamar da seleção francesa, merece aí estar como o meu melhor jogador aí dessa Copa do Mundo de 98 da França.
Muito bem, muito bem. O Marcel falou que a gente ia discordar em alguns nomes, mas os meus três são iguais os dele. Eu também considero o Thuram o terceiro melhor ali, zagueiro que jogou pela Juventus, depois jogou no Barcelona também, muita força física, chegou a jogar de lateral direito na seleção francesa, mas mesmo assim um jogador que, apesar de ser da defesa, tinha muito talento para se apresentar no ataque, muita força, né, muito vigor físico, e é ele que rouba a bola do Roberto Carlos e parte para o ataque quando sai o escanteio do primeiro gol. Então o Thuram em terceiro, o Tchorkaev, que eu já elogiei pela final que ele fez, e também foi um grande jogador que tinha muita habilidade, então ele não precisava ser só atacante, já jogou pela lateral, já jogou pelo meio, então era um jogador bem completo, e representou também bastante essa geração francesa. Em primeiro, como eu falei, o Zidane foi o meu primeiro inimigo do futebol, assim, que era um jogador que eu considerava extremamente, não dá nem para falar essa palavra aqui no podcast, mas era o que a mídia tinha me passado naquela época, um jogador extremamente contra o Brasil, sabe, como se ele odiasse o Brasil pelos gols que ele fez na final, mas depois a gente cresce e vê com outros olhos o futebol, percebe o talento que tinha Zinedine Zidane e não dá para deixar ele de fora do primeiro lugar. Certo, galera, agora vamos para a parte, acho que mais legal do que eu estava planejando para hoje, essa comparação entre 98 e 2018. Eu vou pegar aqui a escalação, os 11 iniciais da final de 98 e comparar com os de 2018. A gente vai ter três votos aqui nesse podcast e a gente vai fazer aquele famoso cara a cara que tem na ESPN, né, que sempre dá muita polêmica, e a gente vai entrar nessa polêmica e falar quem foi melhor. Repito, é até difícil e injusto comparar jogadores já aposentados com alguns que já estão em que ainda estão em atividade, mas a gente vai fazer do mesmo jeito. Então vamos lá. Começando aqui a escalação de 1998, do lado da França só, tá, gente? Começar aqui, Fabien Barthez e Hugo Lloris. Quem você escolhe pro seu time, Théo Martino?
Hugo Lloris. Eu até discordo um pouquinho do Bruno. Eu acho o Barthez era um goleiro... A França não vinha de uma geração boa de goleiro naquela década. Teve o goleiro Lamar também, que foi considerado muito frangueiro pela própria França. Mas o Barthez, ele era meio desengonçado, jogou no Manchester United, era um goleiro que tinha suas limitações, sim. Fez uma Copa do Mundo até que boa, mas tinha suas limitações. O Lloris tem uma carreira, para mim, mais sólida. É um goleiro melhor, na minha opinião, por isso que fica com o meu voto.
Ótimo. Para você é o Barthez, né, Bruno?
Pra mim é o Barthez, Fabien Barthez, eu acho que ele é o cara caricato. Legalzinho, bom, carequinha, legal. Usa 16, então um goleiro com a 16 pra mim é meu goleiro.
Tá certo. Vai sobrar pra mim pra desempatar. Eu acho que os dois têm pontos bem fortes. Assim, o Barthez era um goleiro que, o Marcel falou, não passava tanta segurança assim, mas na final... Ele encaixa bolas assim que geralmente goleiros não encaixam, preferem espalmar, mas ele mostra muita segurança na final. Ao contrário do Lloris, que na final de 2018 ele falha e dá um gol pro Mandzukic. Lógico que interferir em nada naquele momento no resultado, estava 4-1 para a França, ele entrega aquele gol, mas acho que fica marcado por esse momento na final, por essa diferença de segurança passada nas finais de Copa do Mundo, que o Barthez leva o meu voto. Certo, então, Barthez ganhou no gol. Lateral direito, acho que aqui vai ser unanimidade também. Lilian Thuram, que a gente já falou dele, e Benjamin Pavard, jogador jovem, 20 anos na Copa de 2018, contra o Thuram, que a gente já citou toda a trajetória dele. Vou começar por você, Bruno.
Aí é Thuram, Lilian Thuram, aí é meu escolhido. Sem comparações e dúvidas.
Pra você também, Théo?
Pra mim também, Thuram, muito melhor que o Pavard. O Pavard pode vir a ser um grande jogador ainda, mas por enquanto não. E o Pavard fez ainda o gol mais bonito da Copa do Mundo, diga-se de passagem, mas não dá pra escolher ele no lugar do Thuram, não. É Lilian Thuram.
Ótimo, eu falei que ia ser unanimidade, Thuram acho que não tem nem muito o que explicar mais. Certo, o zagueiro pela direita, na final de 98, foi o Franck Leboeuf. E a gente vai comparar ele com o Rafael Varane. Théo Martino.
Apesar de que a nossa memória afetiva costuma ir mais longe para achar as coisas melhores, normalmente a gente acha as coisas mais antigas melhores que as atuais. O Varane, para mim, é um zagueiro muito mais firme do que o Leboeuf. Para mim, o Varane tem uma carreira consistente no Real Madrid. É um zagueiro de pouco marketing, mas muita produtividade para a equipe. Por isso, meu voto fica com o Varane.
Bruno Assis.
Também vou pro Varane, também é um mais técnico, né? O Leboeuf é aquele operário do futebol, né? Foi coringa ali na zaga francesa em 98. Sempre que foi exigido, deu conta do recado, se bem que na final teve a facilidade de marcar um abatido e abalado o Ronaldo. Mas aí, nessa briga aí, eu fico também com o Varane.
Mais uma unanimidade, porque para mim também é o Varane. Leboeuf, sabe quem ele me lembra? O zagueiro Senderos, que jogou muito tempo no Arsenal.
Suíço.
Suíço, ele me lembra bastante. Ele, não, nem tanto pela qualidade técnica, mas pela aparência mesmo. Mas mesmo assim, acho que o Varane é muito melhor como zagueiro e tecnicamente como jogador de futebol.
E o Leboeuf também, na verdade, ele caiu de paraquedas nessa final, né? Não era para ser o Leboeuf.
Era o Blanc, né?
Exato.
Vamos lá, a próxima posição é Desailly, Marcel Desailly, comparado com o Samuel Umtiti. Umtiti que fez gol na semifinal contra a Bélgica em 2018. Bruno Assis.
Ah, essa aí eu fico com o Marcel Desailly, um dos maiores defensores aí da história do futebol francês, né? Essencial aí nessa dupla conquista de Euro e também da Copa do Mundo. brilhou naquele time do Olympique de Marseille de 93, que venceu a Liga dos Campeões, depois foi para o Milan e jogou muita bola também, um dos maiores zagueiros aí, né? Terminou aí sua carreira no Chelsea, né? Onde que atuou ali entre 98 e 2004, e fico com ele, é desde aí.
Beleza, até o Martino.
Eu acompanho o relator até porque um cara que chama Marcel vai ter sempre espaço no meu coração.
Então, perfeito. Ficamos na seleção aí. Mais um de 98. Desailho, eu também voto nele por toda a carreira que teve e pela má fase também que o Umtiti viveu depois da Copa. Então, perdeu espaço do Barcelona por um companheiro de França também, para o Lenglet. Então, Desailho ganha o nosso voto. Lateral esquerda, Vicente Lizarrazu e Lucas Hernández. Até o Martino.
Olha, o Lucas Hernández foi uma grata surpresa nesse Mundial, para ser bem sincero. Gostei muito da atuação dele. Se não me engano, tinha um outro lateral esquerdo, que inclusive joga hoje no Everton, jogou no Barcelona também, não foi tão bem. E era mais cotado, o Dinier, na verdade. E ele acabou perdendo espaço. O Lucas Hernández foi muito bem. Mas o Lizarrazu, não só pela Copa do Mundo, para mim, ele representa... ele é um dos representantes, junto com o Joe Caef, de todo esse processo de perdas de eliminatória para a Copa, de idas, segurou todo esse fardo para sustentar o título em 98. Então, até por todo esse capítulo especial da história da seleção, eu fico com o Lizarrazu.
Ótimo. Bruno Assis.
Também fico com o Lizarrazu, baixinho Lizarrazu, né? Ele atuou. 12 anos, né, na lateral esquerda da seleção francesa, de 92 a 2004, e titular no Mundial, na Euro também, brilhou no futebol francês, no Bayern de Munique também. É o pequenino Lizarrazu aí, a minha escolha, que quando acabou aí é luta, jiu-jitsu aí também, tem essas preferências aí para outros esportes.
Olha só, Lizarrazu. E eu acho que o Theo Hernandes, o Theo não, o Theo é o irmão dele, o Lucas Hernandes, ele tem muito mais potencial para ser um melhor jogador do que o Lizarrazu foi. Mas ele tem só 21 anos. A gente não tem como avaliar e como prever o que ele será pela frente. Então, por essa diferença de gerações ser muito grande, eu acho que eu também fico com o Lizarrazu. Pelo menos nesse momento. Pode ser que daqui 10 anos a gente fale que seja o Lucas Hernandes, mas nesse momento acho que o Lizarrazu tem uma carreira, lógico, muito maior que a do Lucas.
Mas nessa questão sua de potencial, eu concordo 100% com você, Guilherme. Acho que o potencial do Lucas Hernandes é absurdo.
Nem acho. Também, tanto que ele foi a maior contratação da história do Bayern de Munique, né? O defensor custou mais de 70 milhões de euros. Agora, para a próxima posição. E aqui, dá para a gente mexer um pouquinho no campinho para igualar as funções no campo. Deschamps e Pogba. Theo Martino. Difícil essa.
Difícil, mas eu acho assim, eu acho que o Pogba foi mais importante para 2018, para essa seleção, do que o Deschamps foi para 98. O Deschamps, óbvio que teve a importância dele, mas eu acho que em 98 a França tinha um esquema muito mais consolidado do que em 2018, onde o papel que o Pogba fazia era muito mais preponderante. Então eu acredito que se a gente tivesse que pesar a importância deles para as suas seleções, eu acho que o Pogba foi mais importante, por isso que eu fico com ele. Mas menção muito honrosa para o Deschamps, sim, porque o Deschamps foi importante em 98. Só acho que o Pogba foi mais.
Beleza, e para você, Bruno Assis?
Eu também sigo também, o Deschamps era... um jogador de meio ali, mais marcador do que o Pogba, não tinha esse brilho que tem o Pogba hoje, né? Mas fundamentalíssimo para o título, primeiro título francês Copa do Mundo, mas eu fico com o Pogba também. Em 2018 ele foi essencial para o bicampeonato francês.
Excelente. O Pogba já venceu, mas o meu voto aqui vai ser diferente dos dois, eu fico com o Deschamps. Acho que o Pogba ainda é mais talentoso, mas acho que para a seleção francesa o Deschamps foi mais importante, não só na Copa de 98, como também no título de 2018, sendo técnico, tendo passado por uma frustração antes em 2016. Agora, vamos lá, Petit e N'Golo Kanté. Bruno Assis.
Olha, eu vou do Kanté, viu? Teve musiquinha, que parou o Messi, é baixinho, pequenininho. E um exemplo de humildade, um grande jogador, estrela, né, naquele time do Leicester, campeão em 2016, depois manteve uma regularidade no Chelsea. E a Copa do Mundo que faz em 2018 também foi perfeita, vamos dizer assim, do Kanté. Então, eu fico com ele. Por mais que o Petit fez gol em final de Copa do Mundo, já fez aquele gol ali quando a vaca já tinha ido pro brejo, né? Mas a regularidade na Copa como um todo, eu fico com o Kanté.
E você, Tomartino?
Ah, eu acho que o Kanté merece muito mais esse ponto, porque a importância para o Kanté, o motorzinho que é o Kanté naquele meio campo da França ali, é marcador, distribuidor, e você olha para ele e fala assim, né, não é possível que isso aí é jogador. É um cara impressionante, assim, tal, em termos físicos, de quanto ele corre, quanto ele vai atrás, quanto ele está sempre perto da jogada, tá? Petit fez gol em final e tudo mais, mas cara, para mim o Kanté tem uma importância absurda para aquela seleção.
Muito bom, eu também fico com o Kanté, acho muito mais jogador do que o Emmanuel Petit, apesar do gol na final, como vocês falaram. Próxima posição é a do Karim B, e a gente vai comparar ele com o Matuidi em 2018, Bruno Assis.
Ah, ficar com o Matuidi, né, jogador... Carimbó era um cara ali daquele meio campo, outro operário daquele time da França de 98, mas o Matuidi, técnico, casou bem ali o meio de campo entre ele, o Pogba e também o Kanté. Eu fico com o Matuidi nessa aí.
E você, Tomartino?
Acompanho o relator, Matuidi, que é grande amigo do nosso Juninho Pernambucano. Sempre, nos comentários, sempre falava muito do Matuidi. É, um jogador que deu muita dinâmica também ao meio campo. Engraçado que no meio campo a gente não está tendo muita discussão, né? A gente tá, pelo menos eu e o Bruno estamos dando destaque para a seleção de 2018 e nesse caso vai ser igual para mim. O Karim B é um jogador mais limitado, talvez na marcação ali. Aumentou até um pouco... Do destaque do Zidane, até por ter um meio de campo menos criativo, né? Os jogadores que mais marcavam do que jogavam, e só o Zidane como essa peça de ligação com o ataque. Em 2018 era um meio campo muito mais móvel, muito mais acompanhando muito mais a evolução tática do futebol. Então, para mim, o Matuidi, ou como diria o Juninho Pernambucano, o Matuidi é o jogador que eu escolho.
Perfeito, eu também vou de Matuidi. Matuidi, quando entrou em 2018, parece que deu uma arrumada no time da França, que estava tendo dificuldades na primeira fase. O Matuidi entrou e parece que deu um equilíbrio maior para o time da França. O próximo, acho que é difícil, é complicado, mas acho que nós três vamos votar no mesmo também. Zidane e Griezmann. Théo Martino.
Olha... Apesar da gente achar que você deve concordar comigo que o Campinho aí não está ajudando, porque ele talvez não faça a mesmíssima função.
Não tem como.
Não tem como, mas como é um contra o outro, aí não tem como. O Zidane, para mim, foi muito mais incisivo, não só em 98, naquela final. O Griezmann é um grande jogador, está num momento de dificuldade ali no Barcelona, tal, mas... É um grande jogador, já mostrou isso em diversas oportunidades. É também um campeão do mundo, foi campeão contra a Croácia em 2018, mas o Zidane, para mim, é mais emblemático e talvez rivalize só com o Platini na história do futebol francês.
E você, Bruno?
Griezmann, um grande jogador também aí da nova geração, mas com o Zidane aí é páreo duro, né? O Campinho foi injusto aí. Mas enfim, Zidane é Zidane, né? Não tem o que falar. Fico com ele também.
O Campinho aqui é diferente, né? Porque os esquemas eram diferentes, né? Apesar de ter três volantes na França em 2018, o Griezmann era o cara que ficava centralizado ali e o Zidane era o meio organizador, né? Então eles batem ali de frente. Tanto que até aqui, Mbappé e Djorkaeff, que é a nossa próxima discussão, vai ficar também um pouco capenga, porque não jogavam na mesma posição, mas é o que mais se aproxima, né, dos esquemas aqui. Então, entre Djorkaeff e Mbappé, Bruno Assis.
Essa é difícil, hein, porque Djorkaeff jogou muita bola em 98, cara clássico ali, caía pelos lados de campo ali daquela seleção francesa, quando as coisas estavam ali ruins para a seleção da França, em muitos momentos era o desafogo da seleção francesa de Orkaef. E o Mbappé, né, um talento aí, garoto com 19 anos, campeão do mundo, né, não é pouca coisa não. Vamos ver aqui, era o Serpente, que o Djorkaeff era conhecido. Olha, eu vou ficar com a velha guarda, eu vou ficar com o Djorkaeff. Marcou gols, ajudou na equipe nas conquistas aí do Mundial e do Euro também, passagens marcantes pelo Mônaco, Internacional, e um grande destaque aí na seleção francesa, o Djorkaeff.
Beleza, e você?
O Mbappé, Mbappé deixa pro futuro.
E para você, Théo?
Olha, o Mbappé tem potencial para ser muito bom. Talvez ser melhor do mundo, ser um jogador aí de carregar a França para outros mundiais, outras conquistas históricas. Já fez um mundial histórico pela pouca idade, fez um gol em final com pouca idade. Acho que mais novo que ele, só o Pelé em 58, se não me falha a memória. Só o Pelé, mas assim como eu votei no Lizarra Azul, eu vou manter o critério de votar no Djorkaeff, por todo o cenário em si, que aquela final de 98, vamos dizer assim, clareou as coisas para a França, todo vamos dizer assim, as fragilidades, todos os fracassos que aconteceram em 94, 96, 90 não, porque o Djorkaeff ainda não estava em 90, mas toda durante aquela década, todos os problemas que a seleção francesa enfrentou, o fardo que aquela seleção carregou, e Lizarra Azul e Djorkaeff são dois dos maiores representantes, junto com Deschamps e Blanc. Então, nesse caso específico, eu vou de Djorkaeff nesse ataque. Se bem que ele já nem jogava muito de atacante ali, em 96 sim. Em 98 ele já não era tão atacante assim, chegou até a jogar em alguns momentos de lateral esquerdo nos seus clubes, mas... nesse ponto aqui, entre os dois, eu vou de... O Donatello dá uma seguradinha, vamos de Djorkaeff.
É, mais ou menos o caso da lateral esquerda, né? A única diferença é que o Djorkaeff é muito mais talentoso que o Lizarra Azul.
Lizarra Azul.
E aí o Mbappé vai ter que fazer muito mais também para ser comparado ou até citado como melhor que o Djorkaeff, que ganha essa posição na nossa seleção. E o último jogador, Giroud. E Guivarch, que duplinha, hein, então, Martino?
Ó, dá pra me abster? Tô brincando, tem que votar em alguém.
Vai, tem que votar.
Eu acho que com todos os problemas, eu acho o Giroud ainda mais talentoso que o Guivarch. Eu acho que o Giroud tem mais recursos. Ambos foram mal na Copa do Mundo, mas assim, o que é ir mal? De repente você não faz gol, mas para a tua equipe você tem uma posição tática importante. A gente teve exemplo no Brasil do Gabriel Jesus, que como camisa 9 não rendeu, e isso é óbvio, mas teve outras funções dentro do Mundial que a gente não quer que o 9 faça. A gente quer que o 9 faça gol, não importa se o técnico mandou ele marcar e ele marcou, tá ok e tal. Para nós, a sensação que passa é que o jogador foi mal. Então, eu acompanhei o Giroud no Arsenal e depois um pouquinho até no Chelsea. O Giroud é um jogador, comparando com o Guivarch, o Giroud é um jogador de mais recursos técnicos do que o seu oponente nesse ponto. Então, eu vou ficar com o Olivier Giroud.
E você, Bruno Assis?
Olha, eu também, viu? Aí é uma briga doída, né? Mas, todo o contexto, fico com o Giroud, né? É igual o Théo falou que pode não ter feito gol, mas tem a função tática ali que pode abrir ali para Mbappé, para outros brilharem, né? Então, eu fico com o Giroud e tem mais, né, lastro pela seleção francesa do que o Guivarch, né, que era o centroavante na campanha de França, do título francês em 98, mas esqueceu seu futebol em algum lugar da França naquele Mundial e jogou apenas 14 partidas pela seleção da França, né? Então fico com o Giroud.
Muito bem, meu voto também vai para o Giroud. Acho que a função tática dele foi muito mais importante para o time do que a do Guivarch em 98. E a nossa seleção então fechou com Barthez no gol, Thuram, Varane, Desailly e Lizarra Azul. Meio de campo com Pogba, Kanté, Matuidi e Zidane. Meu Deus, que meio campo é esse. E o ataque de Djorkaeff e Giroud. Essa seleção comparando 98 e 2018. É isso aí, senhores. Já deu mais de quase uma hora e meia de programa aqui, de podcast. A gente vai ter que encerrar, mas a gente volta na semana que vem. Nosso tema ainda está em discussão, mas provavelmente será a seleção brasileira da era Tite. A gente vai pegar um pedaço mais recente da história da seleção brasileira. Primeira vez que uma seleção mantém um técnico depois da Copa do Mundo. E agora, para esse projeto, para 2022, a gente vai discutir o que o Tite vem fazendo de bom e de ruim na seleção canarinho. Certo? Grande obrigado a Théo Martino, Bruno Assis. A gente volta na semana que vem. Fiquem em casa, o isolamento ainda continua. A gente tem que controlar esse vírus para poder voltar ainda mais forte nas nossas atividades normais. Um grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.
Este podcast teve o oferecimento de Ruby Travel, de Primeira Bar, TI Personal e Crosslife Vila Osasco.